Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Retina Portugal, à RP. Pediram-nos uma audição para explicar as questões relacionadas com doenças degenerativas da retina. Dava as boas-vindas ao Presidente da Direção, Dr. Paulo Pontes, e à Dra. Andréia Neves, que é colaboradora, a quem deve a palavra para fazer uma apresentação, e depois, em seguida, os seus deputados colocariam as várias questões, e se subsistisse alguma dúvida, faríamos uma segunda ronda ou não. O Dr. Paulo Pontes e a Dra. Andréia Neves têm aqui depois, se os dois deputados quiserem experimentar, na parte final, que é fazermos uma experiência do que é termos uma baixa visão que é uma questão de um minuto, nem tanto, termos a possibilidade de ver as restrições que outros têm nesta questão da baixa visão. Doutora Andréia Neves, tem a palavra.
Bom dia, senhoras e senhores deputados, muito obrigada por esta oportunidade. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpa por não recorrer ao tradicional PowerPoint, mas eu tenho baixa visão e para mim utilizar PowerPoint requer um esforço adicional de memória. Portanto, optámos por fazer um resumo daquilo que são as ideias essenciais que nós gostaríamos de transmitir. Só tenho aqui o papel para me seguir pelos títulos, mas vou falar não exatamente pela ordem dos documentos que nós partilhamos com os senhores, mas as ideias fundamentais estão aí e vão ser também verbalizadas nesta apresentação. Então, a Retina Portugal foi fundada há 20 anos, na altura muito vocacionada para as doenças degenerativas de retina. Com o tempo, o que nós constatamos foi que as causas efetivas na visão das doenças degenerativas de retina são coincidentes com outras doenças que, também afetando o tecido ocular, são mais frequentes do que as doenças degenerativas de retina. Eu posso-vos dar aqui rapidamente uma lista de 10 doenças, assim de repente, de doenças degenerativas de retina que são consideradas raras. Portanto, todas, se nós só contarmos com as doenças degenerativas de retina, não temos o volume, não temos um volume assim tão expressivo, mas quando falamos em baixa visão, adicionamos tudo o que é retinopatia diabéticas, glaucomas, DMIs, que são de facto doenças muito prevalentes na nossa sociedade. Assim, a ARP teve de crescer, e atualmente está com as dores de crescimento e nós pretendemos reunir todos os esforços para dar resposta a cada vez mais pessoas. Neste momento prestamos serviços de oftalmologia, consultas de baixa visão, consultas de psicologia, fazemos programas de reabilitação na baixa visão, o que inclui a adaptação do domicílio, adaptação do posto escolar, do posto laboral, atividades de vida diária e outras atividades que pontualmente se verifiquem necessárias, tendo em conta o caso. Baixa visão. O que é baixa visão? Se nós pensarmos, e eu tive a oportunidade de ler, e todos os meus colegas também conhecem, o Programa Nacional para a Saúde da Visão, e que está vocacionado para passa a expressão, um jargão, que é a deficiência visual. E é considerada a deficiência visual todo o problema ocular, desde do olho cansado até à cegueira. Tudo isto é deficiência visual. No entanto, as necessidades de cada pessoa variam. E a Retina Portugal foca-se naquilo que é a baixa visão, e então convém definir o que é a baixa visão. É visão entre 3 décimos, portanto entre 30% de visão e a mera percepção de luz. Ou, porque estes sintomas podem ser comuns, um campo visual de 10 graus. Imaginem o que é ver por um canudo em que o centro tem 5 graus para um lado e 5 graus para o outro. É mesmo um canudinho muito fechadinho. Com o agravante de que cada pessoa com uma patologia de baixa visão vê da sua maneira. Eu volto a dar o meu exemplo, peço desculpa pelo egocentrismo, mas é o melhor que eu conheço. Eu, na prática, tenho 5% de visão no olho direito e 8% de visão no olho esquerdo. No entanto, faço uma vida totalmente autónoma. Porquê? Tive a sorte, entre aspas, de nascer com esta baixa visão e o meu cérebro teve a sorte de se adaptar à estrutura ocular que tem disponível. Outras pessoas há que tiveram esta plasticidade cerebral e outras que, pela doença ter sido adquirida ou porque tiveram outros problemas no seu desenvolvimento, o cérebro não teve capacidade de se adaptar à estrutura ocular ou porque a doença foi adquirida. Estão neste momento a perder a visão e, portanto, o pânico e a ansiedade que advém desse momento é muita e prejudica ainda mais aquilo que é a função visual. E daí nós termos a necessidade de distinguir aquilo que é a estrutura ocular, portanto a visão fisiológica, de facto, clinicamente, como é que o olho está e quanto é que ele é capaz de processar e funcionalmente quanto é que a pessoa é capaz de, qual é o rendimento que a pessoa é capaz de tirar daquele tecido ocular. E isto leva-nos para além da distinção entre cegueira e baixa visão, para o facto de cada baixa visão, para além de ser uma experiência individual, porque cada pessoa tem a sua doença e cada organismo reage à sua maneira, também é individual porque psicologicamente cada pessoa tem a sua maneira de enfrentar os obstáculos. Cada pessoa tem a sua rede social de suporte. Há famílias que apoiam mais, há pessoas que têm vizinhos, que têm amigos que apoiam e há outras que não. Num caso de diagnóstico de baixa visão, a tendência imediata é isolar-se. Eu, como psicóloga, já tenho ouvido muitas vezes dizer: antes de cegar, eu vou me matar. Eu, fora de questão, ser cego. E isto eu ouço mais frequentemente do que aquilo que seria desejável. Para além disso, existe uma dificuldade da pessoa que está a perder a visão de assumir. Portanto, a reação natural é rejeitar essa perda visual. Portanto, é muito complicado para estas pessoas aceitarem usar uma lupa em público, aceitarem assumir que eu preciso de ajuda, portanto, por favor, indique-me por onde é que vai este autocarro, ou indique-me por onde é que eu, qual é o nome desta rua, ou indique-me o número desta porta. Há pessoas que têm essa dificuldade de assumir essa necessidade, digamos assim. Como também a sociedade não está muito preparada para reconhecer aquilo que é a baixa visão. Para a sociedade em geral, existem três casos. A pessoa vê bem, a pessoa vê mal, mas então usa óculos, ou a pessoa não vê. Tudo o que é o ver mal, que os óculos não conseguem corrigir, para a sociedade não existe. E porque temos pessoas que recusam usar uma bengala e preferem andar com um carrinho de compras ou andarem com uma canadiana a usarem uma bengala branca. Porque temos pessoas que não conseguem, que não sabem, por ignorância, que não sabem distinguir a baixa visão da cegueira. A Retina Portugal lançou em dezembro do ano passado o movimento da bengala verde, que pretende precisamente distinguir aquilo que é a cegueira daquilo que é a baixa visão, poupando pessoas com baixa visão de constrangimentos, como nós temos uma colaboradora nossa que usava antigamente uma bengala branca, precisa de ajuda para apanhar um transporte público, mas como ela tem visão central, que é a visão de detalhe, ela entra no seu comboio e lê. E foi recentemente muito maltratada por um cidadão, com razão, porque ela estava com uma bengala branca, portanto, alegadamente é cega, mas depois lê. E então o que o cidadão depreendeu é que ela era uma fraude e que estava a enganar e que usava a bengala só para passar à frente das outras pessoas. Este tipo de situações tem de ser acautelado. E então também esta situação nos motivou ainda mais para trazer para Portugal um movimento que começou na Argentina para distinguir a bengala, para distinguir aquilo que é a baixa visão da cegueira através da bengala verde. Neste momento a ARP está a reunir todos os esforços para não só sensibilizar pessoas com baixa visão para a utilização da bengala para a sua própria segurança nas suas deslocações, mas também para ensinar a comunidade a distinguir aquilo que é a baixa visão e sensibilizá-la para a baixa visão. Nós não temos em Portugal estudos epidemiológicos que nos deem um número concreto de quantas pessoas com baixa visão existem. No entanto, vários países do mundo falam em 3% da população. Se nós contarmos os 10 milhões de portugueses, aproximadamente, dos últimos censos, estamos a falar de 300 mil pessoas com baixa visão. Portanto, com visão entre os 30% e a percepção de luz, mas que ainda utilizam o resíduo visual para fazer as suas tarefas de vida diária. É muita gente. Depois, relativamente às fontes de financiamento da ARP, nós temos três fontes de financiamento únicas, que são os serviços que nós prestamos, são remunerados, muito embora seja um valor abaixo do que é praticado no privado, porque nós temos a consciência que a nossa população é economicamente desfavorecida, são muito poucos os que trabalham e os que conseguem manter o seu trabalho. E às vezes para os familiares é um peso relativamente grande economicamente, porque são várias consultas, são vários tratamentos, são vários medicamentos. E portanto nós temos a consciência que precisamos de fazer um esforço económico também da nossa parte e temos as consultas de oftalmologia e de psicologia e de baixa visão a um valor inferior àquilo que é praticado no privado. Como associação que somos, temos associados. E, portanto, outra das nossas fontes de financiamento são as cotizações, que estamos a falar de 2 euros por mês, que são efetivamente pagas por 300 dos nossos 2 mil associados. A vida está difícil para todos, as pessoas esquecem-se, as pessoas perdem a noção de que já não pagam há 2 anos, que já não pagam há 1 ano, já não pagam há 3 anos. Nós anualmente temos o esforço de informar associados com cotas em atraso, que de facto as cotas estão em atraso, mas nem sempre é possível recuperar essa cotização. Depois, anualmente, estamos atentos a todas as candidaturas para intervenção na área da deficiência, quer do INR, portanto, quer de índole governamental, como de índole particular através de políticas de responsabilidade social de empresas particulares, como sejam o BPI Capacitar, ou o Fidelidade Comunidade, ou a Gulbenkian. Pronto, estamos sempre muito atentos a programas de financiamento para a intervenção da deficiência e candidatamos a todos. Não ganhamos todos, nem uma pequena parte deles, mas candidatamos sempre e estamos sempre atentos. A nossa intervenção começa na consulta de oftalmologia, porque precisamos, antes de mais, saber o diagnóstico e, quando este é inconclusivo, pelo menos saber com as características do tecido ocular da pessoa que está à nossa frente, para também termos a noção do prognóstico, se aquela pessoa vai ou não perder a visão, qual é a evolução da doença. Pode acontecer, numa situação de baixa visão, haver a perda de visão, portanto, caminhar para a cegueira, mas da nossa experiência é um número minoritário, de facto acontece, mas são poucos os que registam esta evolução até este ponto. Portanto, tendo o diagnóstico e o prognóstico da doença, é feito o levantamento de necessidades. De facto, o que é que a pessoa precisa? Precisa de ajuda em casa, precisa de adaptar uma cozinha, precisa de aprender a arrumar a sua roupa porque não consegue distinguir cores, precisa de tirar obstáculos da sua casa porque teve um glaucoma, está a perder visão periférica e está a ir contra as coisas. Quer dizer, os exemplos são imensos, eu podia ficar aqui muito tempo a dar exemplos, mas não vamos atalhar. Portanto, é feito o levantamento de necessidades, pode ser no domicílio, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na comunidade, de sensibilização da comunidade, pode ser uma aquisição de ajudas técnicas, pode ser a adaptação de tecnologias de informação, portanto, computador, tablets, telemóveis. Pode ser muita coisa e é a pessoa que nos vai dizer exatamente o que é que precisa. Tendo o levantamento de necessidades feito, nós encaminhamos a pessoa para a consulta de baixa visão, para nós sabermos de facto que utilização é que ela faz do tecido ocular que tem. Portanto, até aquela questão que eu referi há bocado de uma coisa é a visão fisiológica, são as condições científicas, as condições factuais do tecido ocular, outra coisa é que utilização, que rendimento é que a pessoa dá a isso. E a consulta de baixa visão pretende fazer a avaliação da visão funcional. Munidos de todas estas informações, nós fazemos um plano de reabilitação personalizado e adequado às necessidades de cada pessoa e reunimos toda a equipa, que neste momento é constituída por oftalmologista, ortoptista, psicóloga, técnica de reabilitação e reabilitação e inserção social e técnico de orientação e mobilidade. Portanto, é em conjunto entre toda a equipa que nós percebemos quantas sessões é que são necessárias para cada intervenção e como é que nós vamos planear a intervenção. Neste momento, as intervenções que são elaboradas por questões logísticas têm-se centrado muito na área da Grande Lisboa, mas temos pretensões de, num futuro muito breve, alargarmos a outras zonas do país. Dado o exposto, o que é que nós vimos aqui solicitar aos senhores deputados? Existe uma tabela nos vossos documentos que faz uma correspondência entre aquilo que são necessidades da pessoa com baixa visão e aquilo que são as medidas que nós propomos para as resolver. Antes de mais, é fundamental que uma pessoa com baixa visão seja acompanhada oftalmologicamente com alguma regularidade. Porquê? Porque existem casos de, entre o encaminhamento, e isto são casos factuais, ainda ontem tivemos conhecimento de mais um, entre o encaminhamento do médico de família para o hospital de referência e a marcação da consulta de oftalmologia, a pessoa cegou. E isto é grave. Para além disso, existem muitas doenças, como nós temos dois olhos e como a natureza é perfeita, normalmente as doenças que provocam baixa visão afetam primeiro um olho, e só depois afetam o segundo. O que quer dizer que quando o segundo olho é afetado e quando a pessoa de facto percebe que está a perder a visão, o primeiro olho já está irreversivelmente perdido. E se numa detecção atempada da doença no primeiro olho, esta questão pode ser prevenida. Desta forma, a resposta atempada na consulta de oftalmologia é uma prioridade. E para isto, e uma vez que nós temos serviço de oftalmologia, solicitamos encaminhamento para as nossas consultas a partir do SNS e com participação das nossas consultas, da mesma forma como é feita no Sistema Nacional de Saúde. Assim como para a psicologia. Já foi referido que, dado um diagnóstico de baixa visão, as resistências psicológicas e a negação e a depressão e o isolamento é um denominador comum entre pessoas com baixa visão, e daí também a necessidade de encaminhamento e com participação de consultas de psicologia, sob pena das pessoas não terem recursos financeiros para acederem a estas respostas. Também na reabilitação é uma prioridade a reabilitação atempada, nomeadamente para prevenir casos de isolamento ou suicídio, que também os conhecemos. Da mesma forma, também é importante a comparticipação de tratamentos e de medicamentos para pessoas que comprovadamente têm doença de baixa visão. Eu chamo a atenção que há de alguns anos, na altura da crise, no ponto mais alto da crise económica, foram retiradas as comparticipações a muitos complexos vitamínicos. Mas existem complexos vitamínicos que são dedicados ao olho, portanto com um grande aporte de luteína, que é a vitamina que por excelência conserva os tecidos oculares. Atualmente, a luteína, vitamina A e luteína. O que é que acontece? Atualmente temos pessoas com baixa visão que não conseguem pagar 25€ por uma caixa de complexos vitamínicos ricos em luteína. Portanto, claro que são complexos vitamínicos, compreendemos perfeitamente que não podem ser comparticipados indiscriminadamente, mas existem certificados de incapacidade, existem modos de comprovar que a pessoa tem uma doença incapacitante da visão e, portanto, haver aqui um regime de exceção para as pessoas com este tipo de diagnóstico poderem aceder a estes medicamentos de forma comparticipada. Assim como a regulamentação da bengala verde é também para nós uma prioridade. Eu honestamente não tenho a certeza se deve ser feita aqui ou na Comissão para a Reabilitação e Segurança Social, mas de facto é uma luta que nós queremos debater entre nós, porque é uma ferramenta que socialmente tem de ser implementada na nossa comunidade, porque, volto a repetir, são 300 mil pessoas com baixa visão e estas pessoas têm de ter um lugar na sociedade. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Eu dava agora a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como cumprimentar a ARP em representação, aqui representada pela senhora Andreia Neves e pelo senhor Paulo Pontes. Agradecer os contributos que nos trouxeram aqui hoje. mas principalmente agradecer pelas iniciativas que proporcionam para promover uma saúde visual e a valorização da qualidade de vida e inclusão social, que no fundo acaba por ser o vosso principal objetivo de atuação. Sabemos que os problemas de visão constituem um grave problema social, como por exemplo, tive aqui a oportunidade de o referir, as questões do desemprego, mas por exemplo também a própria Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal refere que 45% das pessoas invisuais estão desempregadas, mas também sabemos que os problemas de visão acarretam ainda problemas a nível humano, a nível social, de interação com a sociedade, nomeadamente, entre outras coisas, mas também pela quebra da autonomia, a falta de qualidade de vida, as dificuldades de locomoção, as necessidades específicas de transporte, entre muitas outras. É importante para nós, para o grupo parlamentar do PSD, referir que Portugal dispõe de um programa nacional para a saúde da visão, no âmbito da Direção-Geral da Saúde. Mas também não podemos deixar de realçar que o Serviço Nacional de Saúde, aliás, que no Serviço Nacional de Saúde, os tempos médios de resposta para primeiras consultas hospitalares de oftalmologia, com origem nos cuidados de saúde primários, são muito elevados. E neste contexto, gostaríamos de ouvir a percepção da ARP sobre esta realidade. Que avaliação é que fazem sobre a prestação de cuidados de saúde oftalmológicos no Serviço Nacional de Saúde à população, assim como os cuidados mais de âmbito social? Importa para nós também, igualmente, saber a vossa percepção, a vossa avaliação sobre a realização ou a forma como está a ser feita a realização de rastreios, designadamente a crianças, jovens e até mesmo à população mais idosa. E, por fim, gostaríamos que nos explicasse melhor em que é que consiste este programa da Bengala Verde? Porque isto também foi um dos vossos objetivos por terem pedido esta audiência, e eu faço aqui minha culpa também. Não percebi muito bem em que é que consiste este programa e acho que era uma mais-valia terem aqui a oportunidade de explicarem melhor este programa. E mais uma vez agradecer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei necessariamente breve também, mas queria começar por cumprimentar a Dra. Andreia, o Dr. Paulo. Já tínhamos estado em audiência por causa da questão do movimento Bengala Verde. Agradecer-lhes o trabalho, reconhecidamente o trabalho que têm feito em prol dos doentes de baixa visão, e dizer-lhes que, de facto, o importante nesta audição era, de facto, apresentar a Associação, a Retina Portugal, apresentar publicamente, dar-lhe aqui, de facto, alguma expressão. Sabemos que é uma IPSS sem fins lucrativos, de âmbito nacional e com enfoque, de facto, nas doenças de baixa visão. Conta com cerca de 2 mil associados, à volta de 2 mil associados, e tem, como disse muito bem, a promoção da saúde visual, a valorização da qualidade de vida e a inclusão social dos seus associados. Tem também outras atividades, nomeadamente atividades formativas, socioculturais, pedagógicas e educação social, sensibilizando junto à população para esta temática das questões relacionadas com a saúde visual. Mas também penso que era importante falarmos hoje também de boas notícias. E uma das boas notícias para as pessoas que têm questões de baixa visão é o de sabermos que no final do ano passado a FDA fez a aprovação da primeira terapia genética capaz de reverter determinados tipos de cegueira, tanto em adultos como em crianças. Eu penso que o medicamento se chama Luxturna, que é um medicamento que foi aprovado no final do ano passado na FDA, também já teve luz verde de validação por parte da Agência Europeia do Medicamento. É um medicamento para as doenças hereditárias que provocam perdas progressivas de visão a partir da infância e que acabam por conduzir à cegueira total. Esta terapia genética abre de alguma forma um novo espaço de esperança também para as pessoas que, afetadas por distrofias hereditárias. E também é o resultado de décadas de investigação da indústria farmacêutica e, portanto, é necessário também, importante, capitalizar esta descoberta científica. O que vos queria perguntar é se há algum feedback relativamente a esta terapia genética, nomeadamente em Portugal, se há já alguns doentes tratados ou não com esta nova forma de tratamento e também se há estimativas para o custo desta terapêutica, porque de facto, como disse muito bem, uma coisa é importante também, é com participação, difícil sempre relativamente à questão da luteína e dos complexos vitamínicos, mas outra coisa é uma eventual com participação relativamente a um medicamento, um novo medicamento, uma nova terapia que pode de facto reverter processos deste tipo de baixa visão. Eu lembro-lhe, por exemplo, e falou há pouco, em doenças que são doenças relativamente raras, mas em doenças, falou em várias doenças, a neuropatia óptica hereditária de Leber, a atrofia óptica dominante, a doença de Stargardt, a doença de Best, que são de facto distrofias maculares hereditárias e que são doenças degenerativas com perda progressiva. E o que lhe queria também perguntar é que, ainda tendo alguma expressão na prevalência destas doenças, é se de facto entende, e porque é muito específico este tipo de doença e complexa, se as estruturas sociais estão preparadas, dado que são muitas vezes em crianças e jovens, e quando me refiro a estruturas, refiro-me a universidades, refiro-me a escolas, refiro-me a gente bem preparada, porque uma coisa é trabalhar um cego, outra coisa é trabalhar alguém com baixa visão, como há pouco disse. E, portanto, se existe uma estrutura social e se existem técnicos devidamente preparados em Portugal para este tipo de questões, bem como do ponto de vista social, nomeadamente com a inclusão pelo Partido Socialista há bem pouco tempo, da prestação social de inclusão, esse também, no fundo, ficam debaixo deste chapéu pessoas com maior vulnerabilidade social, pessoas com baixa visão desta prestação social de inclusão. E, por último, também, para reforçar aqui um pouco aquela questão que apresentou na audiência e hoje, relativamente ao movimento do Bengala Verde, e também para reiterar um pouco aquilo que a senhora deputada do PSD há pouco referiu, o que é que nós, enquanto deputados, podemos de facto ajudar e colaborar, porque penso que é isso que se pretende, é a criação e a regulamentação de uma legislação para o movimento Bengala Verde. O que é que nós, deputados da Assembleia da República, pode ajudar nessa matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, agradecer a presença da Dra. Andréa Neves e do Dr. Paulo. Eu gostava de reforçar um pouco a questão do rastreio. Saber exatamente o que é que acham do rastreio que existe neste momento, se é suficiente ou não, o que é que poderá melhorar nas condições de execução de um rastreio que seja eficaz para a detecção precoce de doenças que tenham implicações ao nível da visão, por forma a haver uma maior prevenção e uma intervenção da reabilitação mais efetiva, mais precoce. Por outro lado, gostava também de saber, ao nível da mobilidade, dos treinos para a mobilidade, o que é que tem sido para a comunidade das pessoas com baixa visão, o que é que tem significado o atraso na implementação da legislação de acessibilidade em termos de tornar as cidades e os espaços mais acessíveis e mais praticáveis por quem tem baixa visão, como, por exemplo, haver mais contraste em alguns elementos, como, por exemplo, haver pavimentos estáteis, como, por exemplo, não haver obstáculos no meio da rua. Se a não aplicação, a não implementação efetiva da legislação da acessibilidade, o que é que tem, no fundo, que consequências tem tido para a comunidade das pessoas com baixa visão? Outra questão que queria levantar é o acesso a produtos de apoio. Nós sabemos na generalidade, nas pessoas com deficiência, há uma queixa que é recorrente, que é do tempo e muitas vezes da impossibilidade de acesso a produtos de apoio que deviam ser disponibilizados de forma gratuita e em tempo útil. Eu queria saber se também na população com baixa visão se verifica a mesma dificuldade de acesso em tempo útil e de forma gratuita aos produtos de apoio que são necessários. Uma dúvida. Quando falou, penso que em 300 mil pessoas com baixa visão, a percentagem de pessoas que utilizam bengala será muito mais reduzida, não é? Como é que calculam que seja, no fundo, o número de pessoas que utilizam bengala, visto por causa da tal campanha da bengala verde, e saber porquê, o porquê da necessidade de haver uma legislação sobre a questão da utilização da bengala verde, se não poderia ser só uma iniciativa da própria comunidade adotar a bengala verde como um símbolo de situação diferente da cegueira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava só uma informação. A Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP, teve de se ausentar, por isso é que não está aqui, e pediu-me para pedir desculpa de não estar presente, mas receberá depois a ata e receberá também a documentação que vai ser distribuída. Por isso, dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a doutora Andreia Neves, o doutor Paulo, agradecer os documentos que nos enviaram e a exposição que aqui fizeram e também o alerta para aquilo que são as dificuldades que os doentes com baixa visão sentem todos os dias, porque no fundo foi isso também que aqui vieram fazer, mostrar essas dificuldades, mas também, ao mesmo tempo, apontar soluções para aquilo que poderiam ser, desde que sejam tomadas determinado tipo de medidas, poderá melhorar a vida destas pessoas. Eu, correndo o risco de repetir algumas das questões que já aqui foram feitas, mas eu não me vou coibir de as fazer. E a primeira questão que eu gostaria de ouvir sobre a questão efetiva do conhecimento da realidade portuguesa. Já o explanaram aqui a primeira pergunta que eu vos coloco é qual, na vossa opinião, enquanto associação, quais são as razões para nós não termos em Portugal um conhecimento aprofundado de quantos, não é? Quantos são os doentes com baixa visão por tipologias de doença, não é? Porque são múltiplas as razões para a baixa visão. O que é que, no vosso entender, é necessário fazer para esse conhecimento? O PCP considera que essa deve ser uma medida fundamental, conhecermos quem são, onde estão, se há diferenças assimétricas no país, incluindo, obviamente, as regiões autónomas. A primeira questão era essa. A outra questão que se prende, pensamos com esta, mas que não isto se esgota nela e que tem a ver com o rastreio. E nós tivemos há pouco tempo aqui uma associação de doentes com diabetes e, de facto, a questão da retinopatia diabética é um problema que o país se debate e foi-nos aqui dado nota das assimetrias do rastreio em Portugal, portanto as diferenças que existem nas regiões de saúde, não é? Em Portugal continental, as dificuldades na operacionalização e o que eu vos queria perguntar é qual é a perspectiva também que a associação tem relativamente não só ao rastreio da retinopatia diabética, essa até está contemplada em despacho, mas que outros, como é que vocês avaliam a questão dos rastreios? Depois, uma outra questão e um esclarecimento também na linha daquilo que já vos foi pedido. Relativamente à questão da bengala verde, percebendo a razão da campanha, e a minha primeira pergunta é: porquê uma legislação específica? A outra questão é se já o debateram com a tutela e até com o INR, não é? Porque é o Instituto Nacional que acompanha todas estas problemáticas, se já foi colocada e abordada essa questão com o INR. E uma última questão, que Portugal tem uma legislação há vários anos sobre acessibilidades e a mobilidade, mas tarda de facto a concretizar-se na sua plenitude, e isso é um grande obstáculo com que as pessoas de baixa visão se debatem, mas não só, não é? Alguém que usa uma cadeira de rodas, alguém que tem, até usa um carrinho de bebê, tem enormes dificuldades. E, portanto, na vossa perspectiva, o que ainda é necessário fazer é ouvir-vos, não é? O PCP tem apresentado propostas muito concretas, até inseriu no Orçamento de Estado propostas nessa matéria, mas o que é necessário fazer para, por um lado, em termos a legislação ser efetivada, ser concretizada, mas também que outras necessidades sentem? E mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava, portanto, agora a palavra para responder aos Srs. Deputados, a Dra. Andréia Neves e ao Dr. Paulo Pontes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Agradeço muito as colaborações, os contributos de todos os grupos parlamentares. Eu não estou muito habituada a isto, portanto, eu tirei algumas notas e vou tentar responder. Então, começando pela intervenção da Sra. Deputada do PSD, relativamente às consultas e à resposta do Serviço Nacional de Saúde. Focalizando na área de Lisboa, e é para sermos positivos, porque a área de Lisboa é aquela que tem mais respostas, tanto quanto julgamos saber, a consulta no Hospital Santa Maria está com uma lista de espera de cerca de um ano. Se formos ao Gama Pinto, a lista de espera pode, portanto, o tempo de espera pode aumentar. No caso de baixa visão, tal como já foi referido, isto pode ser fatal. Em alguns casos de baixa visão, isto pode ser fatal. Mais ainda, temos conhecimento por fontes seguras, que são pessoas que acabam por nos vir procurar, que as intervenções na reabilitação de baixa visão que são feitas nestes centros hospitalares, portanto, nestes centros de referência, é com, estava a tentar arranjar uma palavra bonita, mas de repente não me surge. É tapando os olhos, portanto, é não usando o resíduo visual. Ou seja, a baixa visão, neste momento, em termos de reabilitação pelo Sistema Nacional de Saúde, está a ser tratada igual à cegueira. Se vê, deixa de ver, porque nós vendamos os olhos e vamos tratar a pessoa como se fosse cega, até porque previsivelmente um dia vai ser. E isto cria muita resistência à pessoa de aceitar a reabilitação. A pessoa até é capaz de ir às sessões, mas raramente volta a usar a bengala. Nós temos vários associados que até andaram no programa de reabilitação do Santa Maria, do Gama Pinto, do Egas Meniz, da Nossa Senhora dos Anjos, e uma vez acabada a reabilitação, eles pegam a bengala, guardam a bengala e não voltam a usar, porque as técnicas que foram partilhadas não são adequadas àquilo que é a realidade da pessoa, e a pessoa prefere andar aos apalpões ou andar com um carrinho de compras à frente para detectar obstáculos, a usar uma bengala que no seu entender não corresponde à sua, não a representa, não corresponde à sua situação real daquele momento. Peço desculpa, vou ter de ver a nota. Portanto, relativamente à bengala verde, porque é que nós reivindicamos a legislação da bengala verde? Por uma questão de prescrição. Tal como já foi dito, nós temos associados que se recusam a usar a bengala branca porque não são cegos e factualmente não são. E de facto isto causa confusão nas comunidades onde eles se inserem, porque eles são identificados como cegos, porque até eles usam bengala, mas depois fazem coisas autonomamente. Podem ler livros, podem deslocar-se entre salas sem esbarrar contra uma parede, podem identificar uma pessoa pela cor que ela está a vestir. Portanto, não, eles de facto têm alguma percepção de estímulo visual, e para uma pessoa que vê outra com uma bengala branca, que depois afinal até consegue fazer algumas coisas autonomamente, isto faz muita confusão. Portanto, temos aqui duas barreiras. Por um lado, a pessoa que tem baixa visão não é cega e vê-se forçada a usar uma bengala branca porque não existe outra alternativa. Por outro lado, a comunidade que vê uma bengala branca interpreta aquilo como sendo uma cegueira, quando na verdade não é. Daí a necessidade de identificar estes casos de outra maneira. A bengala é verde pelo simples facto de que é uma iniciativa que já começou, creio eu, há 10 anos na Argentina, que está em processo de expansão há 4 anos no Brasil. Inclusivamente foi aprovado o projeto de lei de legalização da bengala verde no Brasil a semana passada, e nós estamos convictos que, com o esforço e a luta e o tempo suficientes, também Portugal irá ser um país com uma implementação da bengala verde, e mais ainda pioneiro na Europa. Tanto quanto julgamos saber, este movimento não existe na Europa, de identificação da baixa visão com bengala verde. Sabemos que existem alguns pinos de identificação da baixa visão, nomeadamente na Alemanha, nós sabemos que essa iniciativa existe, mas a bengala verde como ferramenta de deslocação, de mobilidade, ao mesmo tempo que identifica a baixa visão, na Europa não existe. E Portugal tem aqui a oportunidade de ser um exemplo na inclusão da pessoa com baixa visão. O meu colega estava aqui a recordar que estamos a bengala, hoje em dia, já existe uma bengala diferente daquela que é só branca para identificar a cegueira, que é uma bengala com a última ponteira a vermelho, e com, portanto, a última vareta e a ponteira a vermelho, portanto é uma bengala branca e vermelha, que identifica pessoas com surdo ou cegueira. Portanto, nós não queremos destacar-nos daquilo que é a deficiência visual, nem de todo, de maneira nenhuma, tanto que a bengala verde é uma bengala estruturalmente exatamente igual à bengala branca. Podemos dizer que neste momento não há fabricante de bengala verde, portanto aquilo que nós fazemos é comprar bengalas brancas e mandar revesti-las de vinil verde. E neste momento os nossos fabricantes de bengala verde é uma empresa portuguesa que reveste bengalas brancas de vinil verde. Portanto, nós não queremos de todo destacarmos daquilo que é a deficiência visual, mas de facto a baixa visão é um caso particular de um grande chapéu que é a deficiência visual, assim como a surda ou cegueira também é, e assim como a cegueira também o é. E esta diferenciação é preciso ser feita, para que também as respostas a serem dadas sejam o mais adequado possível. Relativamente às questões da senhora deputada do PSD, acho que foi tudo, não? Pronto. Relativamente à intervenção do Dr. António Salles, a quem já tive a oportunidade de apresentar a Retina Portugal e o movimento da Bengala Verde. Nós temos conhecimento do tratamento que saiu no final do ano passado. No entanto, este tratamento, neste momento, só é aplicável a mutações do gene RP65. Dos 2 mil associados com baixa visão que nós temos, mutações identificadas do gene RP65 não são mais de 10. Portanto, é uma terapêutica que com certeza que é pioneira, porque a partir desta vão surgir outras que vão intervir noutros genes. Portanto, com certeza que demos de facto um salto científico efetivo no tratamento de muitas doenças da baixa visão. No entanto, vai demorar algum tempo até ser populacionalmente expressivo, numericamente expressivo, porque de facto neste momento abrange poucas pessoas ainda, mas vamos lá, nós vamos lá. Depois, a questão é que este tratamento, pelo seu pioneirismo, neste momento, um tratamento individual ronda 1 milhão de euros. Não é praticável. Portanto, de facto, esta terapia existe, está a ser homologada pelos vários países, testada e homologada medicamentosamente por vários países, mas economicamente ainda não é viável. Vamos ter de esperar alguns anos para que de facto possamos nos nossos hospitais ter esta terapia e que ela tenha expressão na população com baixa visão, expressão efetiva do tratamento da baixa visão. Ok. Mais coisas. Não sei se houve alguma questão. Também falámos na questão da baixa da bengala verde. A necessidade é a prescrição. Eu peço desculpa se, entretanto, houver alguma questão que eu me esqueça, por favor, entramos numa segunda ronda e façam-me outra vez, que eu não estou habituada a isto. A PSI, sim, peço desculpa. Relativamente à PSI, de facto, a PSI foi uma grande iniciativa do governo desta legislatura do PS, em coligação com o PCP e o Bloco de Esquerda. No entanto, não nos esqueçamos que a PSI vai até aos 55 anos. Portanto, quando a pessoa chega aos 50, ultrapassa a idade dos 55 anos e continua com a sua baixa visão, porque à partida ela é irreversível, a resposta social continua a ser deficitária. Mais ainda, e isto é uma opinião pessoal, a grande vantagem da PSI é poder servir de complemento a trabalho, a atividade laboral de pessoas com baixa visão. No entanto, infelizmente, grande parte de pessoas com baixa visão não conseguem manter o seu local de trabalho. E quando o conseguem manter, é em condições muito precárias. As pessoas só querem trabalhar e por vezes aceitam condições contratuais abaixo do mercado e recebem pouco. Portanto, este complemento é importante. No entanto, não responde a todas as necessidades de todas as pessoas com baixa visão. Ainda. Não sei se há mais alguma questão assim de repente. Ok. Relativamente à mobilidade e às acessibilidades. Em 2014, a Retina Portugal teve a oportunidade... A Retina Portugal teve a oportunidade de, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, encetar um projeto de um ano que se chamava Uma Lisboa para Todos. E, em conjunto com os nossos associados e alguns associados cegos, nós percorremos as principais artérias de Lisboa para identificar obstáculos à mobilidade. Tivemos também atenção, apesar de não ser bem o nosso foco, tivemos também atenção à deficiência motora e a outros problemas de dificuldade à mobilidade. Esta iniciativa teve muito sucesso. Nós, durante o ano 2015, tivemos várias reuniões com o Departamento de Acessibilidade da Câmara Municipal de Lisboa e foi com grande orgulho que, no final de 2015 e durante o ano 2016, vimos muitas das medidas que foram propostas à Câmara para melhorar a acessibilidade na cidade de Lisboa serem de facto implementadas, tais como a sinalização em relevo dos passeios, a sinalização em relevo e o reforço do contraste em passadeiras, os semáforos em LED, os sinais sonoros de sinalização de travessia de via, portanto os semáforos com sinais luminosos. Foi com grande prazer que de facto, e eu pessoalmente estive envolvida nessa identificação, portanto é com muito prazer que eu hoje em dia percorro as principais artérias de Lisboa e percorro-as sem dificuldade enquanto portadora de baixa visão, porque de facto sinto que houve um esforço da Câmara Municipal de Lisboa para tornar, de facto, Lisboa uma cidade mais acessível. O que é que ainda falta fazer? Alargar estas medidas de acessibilidade para artérias secundárias e alargar estas mesmas medidas de identificação e de aumento de contraste para melhorar e facilitar a mobilidade de pessoas no nosso caso em Portugal com baixa visão, para outras cidades do nosso país. Lisboa está feita e é com muito orgulho que o dizemos, mas ainda falta mais, ainda falta todo um país e ilhas que é preciso adaptar e reabilitar para pessoas com deficiência visual. Posso eu agora também, a título pessoal, sugerir que o mesmo relatório que foi feito e que foi entregue à Câmara Municipal de Lisboa seja difundido pelas demais câmaras municipais. Talvez internamente, entre cada grupo parlamentar, esse trabalho possa ser feito. Também nós, enquanto associação, podemos pegar no relatório e enviar para todos os municípios, porque as medidas são basicamente as mesmas. Mas aí estamos a contar com a boa fé de cada município, que faça ele próprio o trabalho de identificar os obstáculos e de os melhorar. Neste caso, também a nível de mobilidade e de acessibilidades, a bengala, no caso da baixa visão, verde, ajuda na identificação de carros mal estacionados, aquelas coisas que de facto o município tem dificuldade em controlar. Carros mal estacionados, planadas em cima de passeios, letreiros publicitários em cima de passeios, daquelas bandeirolas que agora se usam, se põem em cima do passeio, aquilo fica muito bonito a esvoaçar, mas depois a pessoa com baixa visão ou o carrinho de bebê não passa, ou tem de passar pela estrada, ou... Pronto, todos nós andamos na rua e todos nós conhecemos essas situações. Mas isto depois também vai de uma sensibilização social e cívica para os proprietários dos cafés e para os condutores e para os proprietários de lojas que põem esses obstáculos em cima das vias de trânsito dos peões. Respondendo especificamente à senhora deputada do PCP relativamente à sensibilização da bengala verde para o INR, nós tivemos o prazer de, na data de lançamento da bengala verde, portanto no dia 13 de dezembro de 2017, o Dr. Humberto Coelho, portanto presidente Santos, peço desculpa, o Dr. Humberto Santos, presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, foi a primeira pessoa a receber simbolicamente uma bengala verde como símbolo de receptividade desta ferramenta de reabilitação. Não obstante, nós tivemos o cuidado, antes de lançar a bengala verde em Portugal, de reunir com a ACAP, precisamente porque eles são, digamos, os detentores da bengala enquanto ferramenta de adaptação, de reabilitação da pessoa com deficiência visual. Podemos dizer que a receptividade não foi boa. Na opinião da ACAP, a bengala verde vem criar separatismo entre a deficiência visual, o que no nosso entender não é verdade. Nós não queremos separar nada, nós queremos identificar, nós queremos especializar, não queremos separar. Mas pronto, é a posição atual da ACAP e, de facto, até à data, desde o dia 13 de dezembro até à data, o INR não tem tido, não tem havido mais contactos entre a Retina Portugal e o INR no que concerne à introdução da bengala verde como uma ferramenta, como um produto de apoio, como uma tecnologia de apoio. Daí a necessidade, a nossa necessidade, de nos batermos por uma legislação que, peço desculpa pelo termo, mas que obrigue a população a aceitar a bengala verde, a integrar a bengala verde como uma ferramenta de adaptação, de reabilitação, e também para também uma ferramenta de utilização pelos profissionais de orientação e mobilidade, porque também, tal como eu já referi, em alguns centros de reabilitação para a baixa visão e para a deficiência visual, para alguns centros de reabilitação para a deficiência visual, a baixa visão está a ser tratada igual à cegueira, e a introdução de uma bengala verde obriga profissionais de reabilitação na deficiência visual a identificar e a distinguir aquilo que é a baixa visão daquilo que é a cegueira. Não sei se ficou alguma questão por esclarecer, por favor. Se ficou, informa-me, por favor.
O acesso a produtos de apoio.
O acesso a produtos de apoio. Os produtos de apoio, de facto, têm uma lista de espera extensa, nomeadamente os que vão pela via do Ministério da Educação e pelos que vão pela via da Segurança Social demoram demasiado tempo e não poucas vezes quando o produto chega à pessoa, a pessoa já precisa de outro. Portanto, para dar um exemplo, no momento em que o produto de apoio foi prescrito, se calhar a pessoa precisava de uma lupa de 7 aumentos e quando a lupa de 7 aumentos chega, de facto a lupa de 7 aumentos já não serve e a pessoa já precisa de uma ajuda eletrónica. Ou o meu colega que está mais ligado à questão dos produtos de apoio diz-me que o tempo de espera chega a atingir os 2 anos. Pode acontecer, e também tem acontecido, pessoas com baixa visão que pedem hoje uma tecnologia portátil, uma tecnologia eletrónica portátil, porque de facto o campo visual ainda chega para aquele ecrãzinho. Depois, quando a tecnologia depois chega, aquele ecrã não permite uma ampliação que seja suficiente para a vida funcional da pessoa. Portanto, de facto, o tempo de espera para as tecnologias de apoio é demasiado, atendendo à progressão deste tipo de doenças. Eu acrescento ainda que, e eu sou psicóloga educacional, portanto eu tenho, este tema especialmente caro. Quando estamos a falar de uma tecnologia de apoio para uma criança que está em idade escolar, a tecnologia de apoio é recolhida pela escola, portanto é requerida e recebida pela escola. Para além dos 2 anos ou 3 anos que pode demorar, depois quando a criança sai da escola, a tecnologia de apoio fica na escola. Portanto, para além de nem sempre servir a criança, porque estamos a falar às vezes de equipamentos que pesam 5, 10 quilos e portanto têm de andar de sala em sala, ou então toda a turma tem de ficar na mesma sala, ou pronto, logisticamente acaba por não ser prático. Quando a criança muda de escola, portanto, quando a criança sai por exemplo, de um 9º ano para um 10º, portanto, de um 3º ciclo para um ensino secundário e muda de escola, vamos ter de começar o processo todo novamente, porque a tecnologia de apoio que ela pediu no 6º ano e que ficou na escola anterior já não serve para a escola secundária, portanto, vamos voltar a repetir todo o processo até chegar à resposta até ela acabar o secundário. Tanto quanto julgo que saber, no ensino superior, acesso, e tanto quanto julgo que saber, até a nível pessoal, tecnologias de apoio no ensino superior, só mesmo por a boa vontade dos professores, porque não é coisa que exista. Como não é ensino obrigatório, as universidades, tanto quanto julgo que saber, não são obrigadas a facultar estas facilidades aos seus estudantes. O que é que acontece? Existe a solidariedade, existe a boa vontade, e quer entre os professores, quer do professor para os alunos, quer entre os alunos, existe entreajuda e eu própria tenho um curso superior em psicologia e mais 2 especializações e foi na base da entreajuda e da solidariedade que consegui fazer os meus cursos superiores, mas não com uma resposta efetiva por parte do Estado.
Bem, eu acho que para a primeira reunião que tivemos, acho que a porta está aberta aqui da parte da Comissão para a vossa associação também, para podermos conversar, para podermos ajudar naquilo em que pudermos. Acho que foi importante esta reunião, acho que foi importante sabermos aquilo que vocês estão a fazer. Sr. Deputado, não se esqueça que temos outra reunião a seguir. Continuamos.
Eu sei e peço desculpa, depois vou ter que me ausentar, mas é só para precisar uma questão que foi dita.
Continuaremos cá.
Pela doutora
Andreia,
que é a questão do acesso à PSI. Quer dizer, as pessoas a partir dos 55 anos têm direito à PSI, têm que a ter adquirido antes dos 55 anos. E por outro lado, quer dizer, o acesso à PSI, que na proposta inicial do governo era impossível a partir dos 66 anos, na altura da discussão do orçamento foi possível alterar essa condicionante e neste momento a PSI é para pessoas acima dos 18 anos sem limite de idade. Tem é que ter adquirido a deficiência antes dos 55 anos, coisa com que nós não concordamos, mas esta é a realidade.
É uma resposta muito rápida. É verdade. Eu vou-me focar numa única doença chamada degenerescência macular ligada à idade. A degenerescência macular ligada à idade atinge cerca de 40% de pessoas com mais de 60 anos. E é uma doença progressiva, é uma doença que atinge primeiro um olho e depois outro. E menos vezes acontece abaixo dos 60, portanto a partir dos 55 existem poucas pessoas com DMI. Se formos ver estatísticas a partir dos 60, 65, 70, o número de prevalência da DMI agrava substancialmente. Isto já para não falar em glaucomas e retinopatias diabéticas. Portanto, o facto do acesso à PSI ser limitado aos 55 anos deixa de fora toda uma população que depois dessa idade pode de facto adquirir uma baixa visão incapacitante e o que pode vir a comprometer a sua sobrevivência económica e social.
Muito obrigado. Dava aqui por terminada esta nossa audição e agradecendo e disponibilizando também aqui a Comissão e os senhores deputados em nome dos seus deputados, para continuarmos a colaborar e iniciarmos aqui a nossa colaboração.
Então, daqui para a frente, o que é que poderá acontecer? Poderá ser convocada outra reunião?
Podemos voltar? Sim, quando acharem, quando tiverem alguma novidade, quando quiserem, podem escrever para nós, para a Comissão. Nós faremos o reenvio para todos os seus deputados e teremos aqui um elo de comunicação direto convosco, para podermos, a pouco e pouco, irmos conversando e vendo na altura do orçamento, numa altura em que seja preciso, haja uma discussão importante para vocês poderem cá vir, até que haja um tema importante, que vocês tenham um relatório importante até para nos apresentar e que seja importante a nossa intervenção, possam apresentar, pedirem novamente uma reunião. Cá estaremos para colaborar convosco sempre que for necessário. E obrigado pela vossa vinda cá e pelas explicações que nos deram. Obrigado.